Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Sensacional, ladies and meeples! Está começando mais um CorujaCast, CorujaCast 136, onde vamos debater se nós, influencers de board games, somos vendidos ou não. E para me ajudar nessa empreitada, eu chamei os mais vendidos de todos. Para começar, ele, que o top 1 é anacrone, mas o 2 é uma vazinha, porque ele faz parte do lobby. Gustavo Lopes, do Gambiarra Board Game.
Fala, galera, beleza? Estamos aqui para fazer lobby de cartelo também no CorujaCast. Ó, eu tô fazendo um lobby, já tem mais de mês pra ter um episódio especial de carteado aqui no CorujaCast, pra gente debater se carteado é tudo igual ou não. Então, se você tá nos ouvindo aí e quer um episódio aí de carteado, eu vou ferrar o Coruja, porque vocês vão falar também, mandar comentário aí.
Vai sim, no final do mês eu saio do horário da noite, vai ter sim. E também pra complementar essa mesa, ele que é vendido só até ter evento e levar os joguinhos pras outras pessoas brincarem, o grande Fabrício do Aftermatch.
E aí, rapaziada do Coruja, ó, 136 episódios, né? Vocês ganham 1.000 por episódio, tá pedindo maneiro aí, pô. 136 mil aí já mudou de vida. Ó, já tem gente que saiu do programa, que saiu do CorujaCast pra aplicar o dinheiro no exterior, que eu tô sabendo. Sacou? É isso aí, ó. Ganhar 1.000 por... São 136 episódios, é 1.000 por episódio, tá um dinheiro bom.
Ô, que Deus te ouça, viu, Fabrício? Que Deus te ouça. A gente tem o costume de falar jogatina da semana aqui no CorujaCast, mas hoje a gente tá desfalcado de coruja. A gente tem o MacGyver e o cara que é pra depois da porrada, que é o Fabrício, né? Vocês querem fazer algum destaque de vocês jogarem na última semana? Porque o único destaque que eu tenho, na verdade, sim, é o que eu mais gostaria de destacar, é o Santa Mônica, e eu tô apaixonado com o jogo. Nós jogamos 3 partidas seguidas só no dia que a gente abriu ele, jogamos mais 4 no final de semana, o jogo é maravilhoso. Eu, como bom rato de praia que passei minha grande parte da minha infância em Guarapari, achei do caralho o joguinho, você montar a orla da praia, as lojinhas, tudo, jogo lindo, maravilhoso. A caixa é peso pena, difícil pra caralho de abrir, porque não tem aquele vãozinho igual do Honey Bus, mas fica o destaque. O que você jogou além das vazinhas aí, Gustavo?
Bom, além das vazinhas, porque eu joguei várias no final de semana e durante a semana também, né? Excluindo as vazinhas, eu queria dar um destaque pra um jogo antigaço, que é um jogo chamado Biblos. Eu sempre quis jogar esse jogo e ele, acho que já tá esgotado, já tem um bom tempo. Ele é um jogo que é basicamente de cartas, mas não é carteado. Ao longo de uma fase inteira do jogo, você vai pegando cartas num baralho e você pega 4 cartas. Uma delas você vai ter que ficar na sua mão, 2 delas você vai disponibilizar ou 3, ou 4, ou 5, dependendo do número de jogadores, você vai disponibilizar para os outros jogadores poderem pegar, e uma das cartas você vai colocar numa pilha para que essa carta seja leiloada na segunda fase do jogo. E ele tem uma sacada que você tem 5 tipos de coisas que pontuam, né? 5 tipos de cartas, e ao longo dessa primeira parte do jogo você tá pensando, eu vou ficar com dinheiro para comprar coisa na segunda fase? O que será que a galera tá jogando ali naquela pilha para comprar? O que será que os outros estão pegando? E aí na segunda fase vira um barata voa, né? Todo mundo quer comprar, e aí nessa fase, provavelmente boa parte do valor dos pontos que cada coisa vale no jogo já mudou. Cada coisa começa valendo 3 pontos, só que ao longo da partida, tanto na primeira fase quanto na segunda, tem umas cartas que elas alteram o valor dos pontos. Super simples, o jogo é basicamente isso que eu expliquei, mas que da hora. Que a gente jogou num lugar aqui em São Paulo que chama Casa Madal. Ele é um restaurante vegano que tem alguns jogos de tabuleiro, antes tinha bem mais, hoje tem poucos jogos, mas esse Biblos estava perdido na prateleira. Eu falei, vou jogar, porque eu sei que esse jogo você não acha aqui no Brasil, é um jogo mais antigo, da época que eu assistia muito conteúdo do Dice Tower, procurava as coisas e tal, e aí joguei e, nossa, a gente curtiu pra caramba.
Interessante, hein? Se eu for no DOF esse ano mesmo, igual eu tô pretendendo ir, vou procurar esse Biblos aí pra gente jogar. E senhor Fabrício, que não gosta de ser chamado de senhor, que você... Tomei um esporro do Fabrício, chamei ele de senhor 2 vezes, senhor, ele me deu
caralho,
esporro.
Só porque eu tô com 47 anos e barba branca, os óculos.
É mais pela barba branca do que pela idade. O que você andou jogando aí, nas terras cariocas?
Então, cara, essa semana a gente meio que voltou ao normal. O Márcio da Fiel teve que fazer uma operação, então a gente ficou desfalcado, ficou meio que ali por causa da operação dele, então a gente não tava jogando direto e tal. Só que na sexta eu tive com o Cacá, o Eduardo Felipe, e o Márcio, um outro Márcio, brother brother nosso. Jogamos o White Castle, que eu já tinha jogado, foi minha segunda partida. Chegamos à conclusão que o White Castle, na verdade, é o jogo do Trio Elétrico.
Porra.
Aquelas pontezinhas ali, que aquelas pontezinhas ali é a cara do Trio Elétrico, não tá brincadeira. Joguei mais uma vez o Pueblo, que é um jogo que eu tava mais de 10 anos procurando. Chegou aí no Brasil, comprei e tô tirando atraso, né? Tô jogando o Pueblo aí quase todo final de semana. É um abstrato que eu sou apaixonado, meu top 2 abstratos, de abstrato, e indo pra mesa direto, gosto bastante, não tenho tempo ruim com ele não. E terminamos a noite, que foi bem produtiva, com Azul, o Azul de Sintra, que a gente chama carinhosamente aqui no Rio de Janeiro. O Azul de Sintra, né? Que a gente faz lá os vitrais. E tal, matamos uma saudade também, não tem pouco que eu não jogava e tal. Então foi bem produtiva a semana que passou, espero que essa agora seja bastante. Se tudo que tá marcado aí acontecer, vai ser uma semana agitada.
Porra, a semana toda abstrato. E o seu xará é o fã número 1 de Pueblo aqui, né? Da Ludopedia, porque o Fabs fala super bem desse jogo. Uhum. No último Coruja Day acabou que não deu pra eu jogar, mas nós vamos marcar outras jogatinas aí. E como dito anteriormente, espero ver os senhores no DOF, se possível, né?
Sim, Diversão Offline, estaremos lá.
Estaremos lá.
Eu esqueci de comentar que eu joguei o Renature também, que é o dominó dos bichinhos. Jogo muito bacaninha, mas eu achei o Santa Mônica mais legal. Já tinha uma cota que eu tava namorando esse jogo.
Ah, o Santa Mônica tá na estante aqui, mano. Eu preciso jogar ele.
Eu achei, cara, eu tô apaixonado com esse jogo, sem brincadeira. Eu acho ele muito
lindo. Cara, tem umas duas pessoas que eu conheço aqui que tem, mas eu não tive a oportunidade de jogar ele ainda. Quero jogar também.
Para tudo, galera. Invadimos aqui agora o episódio para mais um Coruja News.
Caso de censura em jogos de tabuleiro.
Mofo é coisa do passado. A moda agora é mijo na caixa com canto rasgado.
Caso de censura envolvendo jogos de tabuleiro. Usuário do site Tabu Barça reclama de censura após
supostamente
ser ameaçado de processo no portal. O usuário Estevão Ferreira.
Boa noite, meus amores. Um beijo de luz em cada coraçãozinho de vocês, Estevão Ferreira.
Ficou muito magoado com o atraso de um jogo anunciado por uma editora de jogos de tabuleiro em 2021. Editora essa que ele nomeou como Editora dos Vikings Atrasados.
Tem um certo tempo, já desde quando o jogo foi anunciado, que ele vem reclamando em todos os posts possíveis da editora. De qualquer jogo que for que a editora lança, ele reclama sobre o atraso desse específico jogo.
Em um desses casos de reclamação, ele entrou em um embate muito intelectual com um certo usuário do portal.
É intelectual, eu não sei não, porque eu não consegui ler os textos todos não, mas foi um embate bem grande.
A gente tá esperando sair na Netflix, né? Quem sabe?
Exato.
De repente. Mas então, supostamente, né, por informação de Estevão Ferreira, a dita editora dos Vikings Atrasados entrou em contato com o portal e ameaçou do famoso processinho, né, caso os comentários deles não fossem removidos.
Exatamente, e agora a gente tem que descobrir quais todos os posts dele ele vai remover, porque foram mais de 10 tópicos diferentes que ele fala mal da suposta editora ali. Então ele tem que remover muita coisa, mas eu tô dando boa sorte pra ele, porque vão ser dias e dias removendo todos esses tópicos aí que ele fala mal, e é isso.
Mas então o nosso usuário, ele fez mais um post maravilhoso, né, com toda a sua intelectualidade e eloquência, reclamando aí desse caso de censura aí no mundo dos jogos de tabuleiro, inclusive fazendo um paralelo do que aconteceu no período de ditadura militar que tivemos aqui no Brasil, olha só, hein?
Pois é, o texto dele, esse foi o primeiro texto que eu li dele completo, né? Parabéns que você conseguiu, Estevão.
Agora deu carai mesmo, viu? Deu a porra, fudeu, foi tudo. Beijos de luz, Estevão Ferreira.
Mas é um ponto que ele, por um lado, ele tá muito certo, porque eu acho que você pode falar, se existe um fórum, se existe um lugar pra você falar, né, sobre suas dúvidas e também fazer suas, né, falar sobre o que você pensa ali, né, se é um espaço aberto pra você falar, acho que você também pode falar dos problemas que você tá tendo com umas certas editoras. E esse atraso de lançamento de jogos também me incomoda muito, apesar dele exagerar um pouco nas reclamações, mas eu, um certo ponto, eu estou com ele, viu? Eu acho que ele tem direito de reclamar assim, porque, querendo ou não, a tal editora dos Vikings tá atrasada, né?
É, de fato, ela tá atrasada mesmo. Então, até então, sem saber exatamente, né, o conteúdo do post que teve que ser apagado, que teve que ser editado, estamos todos aqui com o nosso amigo Beijo de Luz, Estevão Ferreira. Porém, né, a gente tem que lembrar também que, né, não existe aí liberdade de expressão irrestrita e que as pessoas têm que tomar cuidado com o que elas escrevem. Então, se por acaso no post dele havia algum tipo de acusação, alguma imputação de crime sobre a editora ou alguma das pessoas envolvidas aí, certamente as pessoas estavam corretas em pedir para remover o post, né? Mas, de novo, como a gente falou, a gente não sabe o que que é e a gente só pode aguardar o desdobramento, né? Mas não nesse último tópico, né, Carol?
Não, nesse último tópico não tem desdobramento, mas não porque, né, foi excluído, né? É, a censura ocorreu com... Todo, assim, um tópico reclamando de censura, rolou censura, foi maravilhoso isso, censurar a censura.
Me ferrei, amigos e amigas. Estevão Ferreira.
Ai, gente, eu amo esse hobby.
Maravilha. Todo dia uma treta diferente, né?
Mas eu acho que é exatamente isso que o Fábio falou. A gente, né, também tem que ver o que ele falou. A gente, como eu tava meio à toa na segunda, quando isso rolou, eu consegui ler quase todos os tópicos. Eu não sei se ele já tinha apagado ou não. Eu, assim, eu não vi nada muito ofensivo, mas eu vi uma discussão muito calorosa, assim, entre ele e um outro membro da Tabu Bar, sei, né? Então, foi uma coisa meio... E aparentemente a pessoa é meio importante, assim, no meio ali, né? Na amizade com as editoras e com lojistas, e aí a coisa desandou um pouquinho. Eu desejo boa sorte aí pro nosso Estevão Ferreira, que ele consiga refletir nas coisas que ele escreve de vez em quando e tenha mais cuidado também a forma que ele se expressa de vez em quando.
É isso, como já diria o Rogerinho do Choque de Cultura, né? Tem que maneirar na indignação também, né?
Exatamente.
Vamos com calma aí, meu guerreirinho. Agora, você acha que, Carol, o nosso ouvinte vai saber o que é Barça?
É, a maioria vai, né? Porque a gente tem um certo número de ouvintes, mas... avantajado de idade, né?
Beijos de luz, Estevão Ferreira.
E agora vamos falar sobre o outro caso, que é o Mofa é Coisa do Passado, a moda agora é mijo na caixa com canto rasgado. Eu não consigo ler isso sem cantar. Essa semana foi uma semana cheia de reviravoltas e tretas no mundo dos jogos de tabuleiro. Terça-feira foi um dia maravilhoso que vai ficar na história ali. Vai ser um dia marcado. O dia 12 de março de 2024 vai ser um feriado nacional, o feriado das tretas dos jogos de tabuleiro, porque os grupos ficaram fervorosos já com as tretas do Estevão Ferreira. E é esse que surge uma nova, a da caixa mijada. Ao chegar lá, pude verificar melhor os danos por umidade que havia mencionado e vi marcas bem amareladas onde seriam os pontos de umidade e pontos de mofo na parte de dentro da caixa, coisa que ele disse que não estaria presente. Senti um odor forte vindo do jogo e ao analisar melhor, percebi que a umidade a que ele referia era urina de algum animal, não simplesmente uma umidade.
Ele já fez a apuração aqui, urina de algum animal, né? Que não exclui o ser humano de qualquer forma, né? Pode ser.
É porque a urina de, né, fede muito de homem, principalmente, né? Então, assim, mas eu espero que não seja a pessoa que tava bêbada e fez na caixa, né? A gente espera muito que seja um animal.
Se tiver com cheirinho de cerveja... Ai, ai, onde que a gente vai parar, hein? O pessoal já tá vendendo jogo mijado, tá danado. É mofa, é mijo, o que que falta?
É mijo.
Aliás, não responde não.
Não.
Vai que alguém gosta da ideia, né?
Então agora, tomem cuidado, tá? Quando seu jogo chegar, vocês vão ter que agora, além de olhar por pontos de mofo, por pontos de urina também, tá, gente? Mais uma descrição boa pro seu jogo. Quando você for vender o seu jogo, você pode falar sem mofo, sem rasgado, sem amassado e sem urina. Olha só que legal.
Ah, quando eu anunciar o jogo agora, eu vou fazer isso. Eu percebi. Jogo é perfeito estado, sem urina e sem mofo.
Sem urina.
Maravilha, maravilha.
Porque teve, né, o semi-lacrado, né? Aí agora vai ter o...
Aberto pra incontinência, né?
Como aberto pra incontinência. Essa, gente, a internet é uma coisa maravilhosa. Não sei o que a gente era dentro da internet, viu? Não sei como é que a gente sobrevivia.
Pois é, e se você quiser acompanhar essas tretas acontecendo em tempo real, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, hein? losttoken.com.br/WhatsApp.
Exatamente, gente. Entra lá pra se divertir com a gente, porque é diversão garantida, viu? Garantida. Então é isso, galera. Esse foi mais um Coruja News aí. Espero que vocês estejam curtindo. Se vocês tiverem alguma treta, alguma fofoca, algum causo pra contar pra gente, é só mandar pra gente no nosso Instagram, mandar no nosso grupo lá do WhatsApp, procura a gente aí, que a gente tá gostando muito de receber. Já tô recebendo tretas já. Já tenho tretas já pra semana que vem já também.
Olha,
então já vão me mandando aí que a gente vai fazendo, manter nosso Coruja News aí bem alimentado.
Substitua o nome dos envolvidos aí por nomes de personalidades aí do mundo dos board games que não tem nada a ver com a história, tá? Vamos fazer, tipo, fofoca na calçada aqui. Então, vai ser divertido ler as histórias de vocês.
Mas me manda o nome, que eu sou curiosa e quero saber o nome de verdade.
Então pode deixar que a gente muda o nome, fica tranquilo.
Bom, eu já conversei com esses camaradas aqui no privado. Por que que essa ideia desse tema? Toda vez que alguma editora tem uma atitude polêmica, ou algum jogo vem fora do padrão, ou com alguma coisinha, sempre tem um boca aberta, um chorão, um Zé dentro d'água, ou como você quiser chamar essa pessoa, para pedir posicionamento dos influencers. Às vezes, os influencers são uns fudidos que nem eu, que não recebe jogo e não tá nem sabendo. Ou às vezes, o cara ainda nem recebeu para poder tá falando mal de alguma coisa, ou reclamando. Ou às vezes, o cara simplesmente não quer falar. Mas não é porque o cara é vendido, é porque o cara simplesmente, poxa, não vi esse problema.
Ou às vezes o cara é arquiteto, né, cara? Ele não entende de logística.
Exatamente.
O cara não entende de logística, pô. Vou opinar sobre logística das empresas.
Então eu falei assim, cara, eu vou chamar os dois caras que sempre, sempre fazem comentários cirúrgicos. Já tinha um tempo que eu queria chamar o Gustavo a falar desse tema, quando falaram a polêmica lá do carteado, que eu lembro até hoje que o comentário foi, pô, o cara é top 1, dele é anacron e o segundo é uma vazinha? Não dá. E também o Fabrício, porque ele fez um comentário super cirúrgico nessa polêmica aí do Frostpunk. Então eu quero saber, a gente é vendido ou a gente não tem obrigação de falar tudo que o pessoal quer que a gente fala?
Eu queria ser vendido, mano.
Eu queria ser vendido também.
Porra, maluco. Ó, só pra você ter uma ideia, a gente pode até pegar o Galápagos Spoiler Fest como exemplo, que foi o último evento que aconteceu. O Galápagos Spoiler Fest, pra quem é de fora de São Paulo, é um custo absurdo pra ir. Eu não só tenho custo pra você poder ir, como custo profissional, porque eu tinha trabalho na quinta-feira, que eu dou consultoria numa cidade aqui próxima do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, e eu não ia trabalhar na quinta-feira pra poder já ir pra São Paulo, sacou? Isso, que eu ia de madrugada de ônibus, junto com a Lívia do Rainbow Meeple, e a Carol já foi dirigindo antes, ou seja, a Carol bancou a gasolina sozinha indo antes, todos os pedágios indo antes. Na volta, a gente divide o custo disso, porque eu voltei dirigindo, a gente divide o pedágio e o combustível. E sem contar a hospedagem, que já é... Ó, a hospedagem, pros dias que eu fiquei, que foi de quinta até domingo, deu acho que uns 900, deu uns 900, acho que foi menos de 900.
É, você tinha comentado na Ludopedia que deu uns 900 pau.
É, mas é porque eu fiz a conta quando eu vou pro DOF. Quando eu vou pro DOF, eu volto na segunda. Então é uma diária a mais. Uhum. Como o Galápagos Spoiler Fest, a gente voltou no domingo, então deve ter sido 600 e pouco, sacou? Só de hospedagem, pô. 600 e pouco de hospedagem. Bota alimentação, bota o transporte, tá? É um tanque e meio, mano. É um tanque e meio, não. É um tanque e meio da minha parte, mais um tanque meio da Carol e da Lívia, porque a gente roda em São Paulo de carro também, pô. Sacou?
Isso que vocês foram de carro, né? Vocês vieram e dá teu tempo de viagem, né?
É, meu irmão, mas de pedágio, maluco, de pedágio, a gente vai até, acho que é Jacareí, né? Que é uma cidade ali de São Paulo, pagando pedágio pra caralho, 5, 15, 15, 15, 15, 15. Depois só vai pagar em Itaipava, mané. Só vai pagar em Itaipava. Aí depois de Itaipava, vem pagando também, mané.
Pô. Pelo menos o pedágio é bem pago. Eu falo isso porque toda vez que eu viajo pra Barbacena, tem um pedágiozão, mas pelo menos vale a pena porque a estrada tá boa. O pedágio pelo menos vale a pena?
Cara, mais ou menos, cara, porque quando a gente estava saindo de São Paulo, chegando na altura de Guarulhos, quase que a gente ficou na estrada, porque um cara jogou o carro, tive que tirar o pé, segurar e tal, a gente quase caiu num buraco, bateu num buraco, que pra estourar o pneu não ia custar nada, sacou? Mas entendi. Aí, graças a Deus, não aconteceu nada, a gente conseguiu seguir em frente tranquilão, entendeu? Uhum. Mas aí tem todo esse perrengue, toda essa mobilização. E, cara, a gente não recebeu um centavo pra ir no evento. E eu queria, porra, eu queria, claro que eu queria. Eu tô trabalhando pra editora, eu vou pra um evento exclusivo da editora, pra poder falar dos lançamentos da editora, pra poder cobrir o evento. Seria maravilhoso se a editora vira e falar assim, ó, a gente vai pagar o seu custo pra você vir. E em todos os nichos é isso. Uhum. De videogame essa porra, sacou? De perfume, de maquiagem. É. Os caras ainda recebem pra ir. Aí no jogo tabuleiro não pode. Jogo tabuleiro não pode. Se fizer isso, ah, absurdo, não pode, sacou? É uma palhaçada.
E a gente é o nicho do nicho. E, tipo assim, se acaba que a gente recebe um jogo, a gente, obrigatoriamente, na concepção de muita gente, não pode falar mal. E é justamente o contrário. Quando a gente precisa criticar, a gente critica. Pelo menos, assim, é o que eu vejo.
Ah, e outra coisa, Pedrão. Por exemplo, a gente chegou e, na contrapartida, tava pra receber o GWT, o Gatinho Espacial lá, o Mlen, que a gente chama aqui no Rio, de carinhosamente, de Milley, e o Axeman Unfolded, né? Aquele de gatinho lá de carta também, que é um nome gigantesco. E receberia uma linha extra pra sortear pros apoiadores. Uhum. Se eu vender isso tudo, eu não vou pagar o custo que foi pra lá, mano. Eu vou nem empatar o custo que foi pra ir pra Galápagos, sabe qual é?
Uhum.
E aí um maluco vira e fala, porra, vendido que não tá falando nada. É um imbecil, pô. Sabe, é. Nem fazer conta.
Uma coisa que eu não... Eu guardei isso pra vida, foi quando o Gustavo falou assim, eu não vou perder meu tempo falando mal de um jogo que eu não gostei. E aí as pessoas acham que, pelo menos o que eu vejo muita ludopedia, e assim, eu vejo com bastante frequência até, é que tipo assim, ah, se você não falou de tal jogo mal, se você não falou mal, você tá com medo de perder o patrocínio, alguma coisa. Gente, são pouquíssimos canais hoje que tem patrocínio de editora, a maioria tem loja, pelo menos na minha concepção. E, cara, eu gastar aqui 20, 30 minutos pra falar mal de uma parada, não é legal, velho. Não é legal.
Eu acho que a grande questão em relação a falar mal ou não de um jogo, eu acho que tem muito mais a ver com o tempo de conteúdo. Porque assim, a gente recebe vários jogos, mas além dos jogos que a gente recebe, tem os jogos que a gente joga, tem jogo sendo lançado todo dia aqui no Brasil. Então, nossa, mudou muito como era antes, né? E eu acho que se você é um produtor de conteúdo que sabe o que você gosta, normalmente você não vai aceitar aquilo que você já sabe que você não vai gostar e não vai fazer conteúdo. Porque a gente não tem tempo pra fazer todos os jogos, né? O Fabrício vai ter que fazer, imagina, o Fabrício tinha que fazer vídeo de todo jogo que aparecer, ou a gente tem que fazer podcast toda vez que aparecer um jogo novo, aí a gente vai ter que falar, não tem como, a gente não precisa ter opinião sobre tudo. Esse foi um grande problema na época do Luquita, pra quem assistiu, inclusive a live de despedida na época, lá no do Meeplemaniacs, isso aí é coisa pra galera que é mais velho, mas tem episódio aqui, inclusive aqui no CorujaCast, que fala sobre Luquita e essa história toda, mas a sacada é que assim, quando você se obriga ou se você tenta ter opinião sobre tudo, eventualmente você vai se desgastar demais no hobby. Então, hoje eu tenho uma política que se eu dou uma lida no manual, porque eu não faço nada sem ter lido o manual antes, e eu já vejo que eu não vou curtir, eu agradeço, falo, muito obrigado, mas olha, realmente esse não é o tipo de jogo que faz tem a ver com o nosso perfil de criador de conteúdo, nosso perfil de coleção, de conteúdo que a gente faz, é o tipo de coisa que eu prefiro perder uma parceria, como já perdi várias, do que pegar o jogo e aí, sabe, tentar procurar alguma coisa muito boa em algo que eu sei que eu não vou curtir. Eu acho que pra mim não faz muito sentido hoje fazer isso, e o Fabrício que tá aqui é um cara que sempre me falou na cabeça, olha, não aceita qualquer coisa, não aceita essas parcerias esquisitas, não aceita esse negócio de empréstimo de jogo.
Jogo do Tigrinho.
É, sabe, tipo, se valorize, porque o seu conteúdo tem valor. Então hoje, isso eu tive até uma discussão recente, eu não lembro onde foi, mas a gente tava falando justamente sobre criação de conteúdo e como hoje tem muito criador de conteúdo. E se eu não aceito, alguém vai lá e aceita. É isso que vai acontecer, é o mercado.
É um problema dele, porra, não é teu.
Exato.
Você aceitou o problema dele,
porra. Se eu não aceitar o empréstimo... Porque tem editora, por exemplo, que ela te dá desconto pra você comprar o jogo dela, pra você falar. Tem editora que ela vai te emprestar o jogo, você pode fazer o que você quiser, o tempo que você quiser, mas você vai ter que devolver, mandar pra outro, sei lá o quê. Normalmente, esse tipo de parceria eu não costumo aceitar, porque pra mim, o jogo é o mínimo, porque tem o custo, né? Eu pago hoje uma edição, e a gente tem um perfil de jogar o jogo várias vezes, ainda fazemos isso, apesar de a gente ter mudado um pouco o conteúdo do podcast, né? Hoje o podcast é um pouco diferente, a gente não tem esses episódios dedicados mais a um jogo específico, porque eu não gosto mais do formato, e aí é o meu conteúdo. Eu entendo que algumas editoras podem olhar e achar que não faz sentido, mas jogo não falta, a gente sempre dá um jeito. Mas a gente tava discutindo sobre isso, mas é ok, se você não aceita, mas tem gente que aceita. Eu falei, exatamente, tem gente que aceita, e não é errado, pra mim
não,
é
não, diferente. Pra mim é errado, e o cara que aceita essa parada, ele se põe na caixinha do que aceita isso. Ele nunca vai sair mais daquela caixinha, pô.
Isso é verdade. Isso
porra, com tem editor aí que faz isso com geral. O que eu tô fazendo comigo, eu falei, porra, desculpa, mas eu não trabalho assim.
Eu
vou fazer
também
propaganda de graça pra você.
Aprendi com o mestre.
Sabe o que aconteceu? A editora mandou pra mim o jogo. Entendeu? Então, tipo assim, você vai se colocar na caixinha que você quer. Ah, o Fabrício é fodão, pensou isso como? Cara, eu sou arquiteto antes de ser criador de conteúdo. Na arquitetura é a mesma parada. Na arquitetura, você
faz um projetinho aí, fala aí, Fabrício. Faz aí só um rascunho.
Sacou? Teve uma vez, cara, eu conto essa parada direto pra vocês. Eu sou técnico em edificações também. Aí um cara virou pra mim, o cliente mandava fazer alguns projetos pra ele direto. Aí ele mandou pra mim uma demanda. Eu virei pra ele e mandei o preço. Aí ele virou pra mim e falou, essa plantinha que eu tô pedindo pra você fazer aí, eu pago no máximo R$250. O cara quis dar o preço no que eu tinha
que pagar. Não, uma coisa que meu pai me ensinou, você nunca dá o preço do serviço de alguém.
Eu virei assim, maluco, entrei no Google que já tinha na época. Procurei, era Google ou era o Miner ainda, não me lembro. Procurei por imagens de plantinha. Eu peguei um pezinho de feijão que tem na segunda fila que tem, botei no PDF, gerei um PDF e mandei pro cara, mano. Por R$250, a única plantinha que dá pra fazer é essa aí. Nunca perdi o cliente? Perdi, mas não me fez falta, mano. Porque eu não, se eu topo aquela parada, a partir dali, o cara ia querer botar preço em tudo que eu ia fazer. E a mesma coisa na criação de conteúdo. Quando qualquer editora vira pra mim e fala, ah, a gente tem isso aqui no esquema de 40% de desconto. Beleza, meu querido, mas eu não faço propaganda de graça pra ninguém. Aí depois virou, ah, conversei aqui com o meu superior, a gente vai te mandar isso, isso e isso. Pô, beleza, show de bola.
Eu vou só fazer um paralelo, porque você tem edificações, eu sou tech eletrônica. Como eu já teve uma situação similar, o camarada pediu para eu assinar um projeto elétrico para ele. Ele, engenheiro civil, mas engenheiro civil só pode assinar um projeto até X, agora eu não lembro, X volts.
X amperes, né?
É, X amperes, né? E eu também sou engenheiro eletricista, o cara assina para mim. Eu falei assim, você tá doido? Eu não fiz, não vi porra, não vi coisa. Não, só assina. Eu falei, de jeito nenhum. Tá maluco, de jeito nenhum. Tá maluco, eu te pago. Não, eu não vi, não fui eu que fiz essa porra, vou assinar o serviço dos outros, nem fudendo. E ainda bem que eu não fiz, porque deu mó merda.
Ah, mas eu só comentando sobre isso da galera que aceita, eu vejo muito que assim, hoje em dia, até tava conversando naquele post lá, você citou do Frostpunk, né? Tem muito criador de conteúdo, muito mais na época que eu comecei, muito mais da época que o Fabrício começou.
É, a gente começou junto, então...
A época que o Coruja Cast começou, tinha, sei lá, X criador de conteúdo. Na época do Fabrício tinha 5 vezes menos, hoje tem 25 vezes mais, sei lá.
É. Era o Fabrício, o Alan, o Luquita... O Jack, quem mais?
Jogando offline, era a galera que tancava.
É, o Jack e o Jogando Offline já tinham. O Covil tava pra começar a um. Já tava pra fazer um ano, se eu não me engano. O Covil tava perto de fazer um ano. E os mais recentes era eu e Alan mesmo.
Não, aí você imagina o seguinte: o que a galera tem hoje que em mente? A galera não pensa exatamente nisso que a gente tava falando aqui, né? De você se valorizar desde o início. É muito comum a galera perceber que os lançamentos é o que dá hype, o lançamento é o que dá view, e o cara coloca o view acima de qualquer coisa, a novidade Sim. acima de qualquer coisa, então...
E nem tem view, Gustavão, nem tem view.
Pois é, porque
essa galera
tá começando,
essa parada, né? Não tem nem relevância, brother.
Uma coisa que eu vejo é que o nosso hobby, como ele é o nicho do nicho, acaba que uma galera chega depois assim, porra, eu quero ganhar jogo. Então o cara não tem responsabilidade com o público dele, nem quem pode virar o público dele.
Sim.
Às vezes o cara aceita qualquer parada por um joguinho e acaba se queimando.
Não, mas ele não tá nem ganhando o jogo, Pedrão.
É.
Ele não tá ganhando o jogo, ele
ainda.
Não tá ganhando reputação. Não, não vai ganhar, porque ele não tá gerando uma comunidade junto, pô.
Exatamente.
A galera tá entendendo muito errada a parada.
Sim.
As galera tá botando o trabalho, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Eu já contei essa história ao vivo no Aftermath, numa live e tal, já falei isso algumas vezes, mas a gente conta aqui pra quem não conhece essa história. Uma vez, pouco antes da pandemia começar, eu recebi uma mensagem no Instagram de um cara pedindo dica, queria criar conteúdo e tal, não sei o que, papapá, mandou o link e ele tava fazendo um puta site e um WordPress, maneiríssimo, cara, maneiríssimo, de sacanagem, blá, blá, blá. Beleza, tirada publicada, ele, pô, vamos fazer uma parceria pra me ajudar a divulgar o site. Eu, pô, eu topo, só que, pô, tem que ter algum trabalho pra gente fazer junto, né, não é assim, gente, tem esse site aqui, a pessoa chega lá, não tem nada, não faz o menor sentido, né?
Sim.
Não faz o menor sentido. Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, pô, eu preciso dar uma moral, porque a editora tal disse que só manda jogo se eu chegar a tantos números, assim. Eu falei, brother, tu não postou nem o primeiro texto, já tá pensando em receber jogo.
Tipo
o cara
isso.
Não postou nem o primeiro texto. Então a galera não tá pensando nem como produzir o conteúdo. Pô, no Instagram tá um nojo, brother. Comprando seguidor. Tem gente que tu chega no post da pessoa, tem 30 likes, 0 comentários. Tem 20 mil seguidores, 25 mil seguidores. Que porra é essa, cara? Sacou? Não tem... O compra seguidor não tem engajamento. Ninguém tá... Tá todo mundo desesperado por uma parada que não vai funcionar. A sorte é, tem editoras que pedem os números, por isso que eu acho importante ter números pra mandar pras editoras, sacou? A editora sabe quem vai gerar engajamento, quem vai gerar impressão, que todo mundo fala de view, né? Meu irmão, view não serve pra nada. Engajamento e impressão, tá?
Exatamente.
Eu costumo dizer que o aftermath de todas a galera aí que tá mó tempão, que tá lá no topo, cacete, cara, o aftermath é o que menos tem seguidor, em tudo.
Ou tem 4 anos que a gente tem 3 mil seguidores, cara.
Eu tenho um engajamento absurdo de link, o caralho. Toda loja parceira se amarra quando a gente faz ação junto. Ano retrasado, eu vendi mais de 15 mil reais da Galápagos pela Amazon, das outras editoras, cheguei a vender 7 mil, 5 mil. Um monte de coisa. Eu tô botando o número mesmo, porque aqui não tem que ter caô. Eu odeio caô, odeio segredinho. Acho que essa porra não leva a nada. Então a gente tem que dar o papo. O papo é esse. Você quer chegar aonde? Ah, eu quero, porra, receber jogo, eu quero ser famoso, tirar foto, o cara... Meu irmão, tu não vai chegar a lugar nenhum se tu não trabalhar. Criar conteúdo direto, direto. Hoje, pô, o meu Instagram, eu tô botando quase conteúdo todo dia, foto todo dia, stories e tal. Deu uma diminuição nas últimas semanas, porque teve uma obra aqui em casa que atrasou até a criação de conteúdo do canal. Hoje não teve vídeo no canal. Hoje é uma segunda-feira, não teve vídeo no canal. Eu não consegui gravar. Mas a gente vai restabelecer isso aí normalmente. Então a pessoa tem que entender que tem que trabalhar, botar o conteúdo, botar a sua opinião, botar a sua cara, sacou? E uma outra parada, esse desespero do editora, vou pegar um jogo aqui, vou gravar rapidinho, tem que mandar pra não sei quem. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso pra sua marca. Você tá menosprezando a sua marca.
É a sua cara que tá lá,
sabe?
Né?
Quando você topa isso, é vergonhoso, cara. Vergonhoso. Ah, Fabrício, pra você é fácil. Meu irmão, o Aftermath levou quase um ano pra fechar a primeira parceria com a editora. A gente começou em abril de 2016, só em janeiro. Foi janeiro? Foi janeiro. Janeiro de 2017, que eu montei um media kit do canal e apresentei um projeto para as editoras, que foi o primeiro top 10 editoras que eu fiz lá atrás, que tem até que fazer um novo aí, já tem quase 8 anos que eu fiz, né? E tem que fazer um novo aí, que era o top 10 de editoras. Todas as editoras toparam a parada e ali eu firmei a parceria com elas, pô, apresentando o projeto. Agora o cara quer mandar um e-mail e pedir jogo e acha que é por isso? Ah, beleza, quais são os seus números? Qual é o seu crescimento? O que você alcança? Qual é o projeto que você quer? Entendeu? Então isso é vergonhoso, quando o cara chega, topa essa parada, topa pagar mais barato pra ter o jogo e fazer propaganda pra editora, é vergonhoso, pô.
E mesmo assim, Fabrício, você pode ainda ter um projeto muito bom e ser negado, e é isso aí, o mercado é isso.
É o que aconteceu com a gente. O que aconteceu? A gente ganhou um monte de não. A nossa primeira parceria com a loja veio esse ano. A gente recebeu um monte. Esse ano, no final do ano passado. O tempo todo, tipo assim. Aí a Lute deu moral pra gente, porque o nosso grupo do WhatsApp tem uma galera muito bacana e que usa o nosso código lá direto. E assim, às vezes o cara, poxa, eu nem ia comprar, eu geralmente compro do cara daqui na minha cidade, eu vou comprar pra dar moral pra vocês. E isso ajuda pra caralho a gente, vocês não tem ideia.
Não, hoje, Pedro, eu não corro mais atrás de nada. Na verdade, assim, eu já estava numa tendência de reduzir as parcerias, porque eu queria fazer certos tipos de conteúdo que, se eu tiver muitos jogos em parceria, eu não vou conseguir produzir, porque eu sempre dou prioridade. Não que eu sou obrigado a fazer, mas eu sempre dou prioridade pros parceiros, né? A gente dá a preferência pra quem que apoia a gente.
Exatamente.
A gente, por exemplo, eu dou 150% prioridade para tudo aquilo que os nossos apoiadores lá no Catarse pedem ou comentam ou sugerem do que qualquer outro conteúdo, né? Mas mesmo tendo um conteúdo bacana, a gente tá mais, quase 5 anos já fazendo podcast sem parar. Eu tirei férias uma semana em toda a história do podcast. Janeiro desse ano foi a primeira semana da história do podcast em que eu não publiquei um episódio na semana. Eu até tinha preparado, porque eu tinha um mês de episódio ainda preparado, mas eu decidi não publicar, segurei um pouco e hoje eu tô fazendo um conteúdo até um pouco mais sustentável, mas não, eu tenho um media kit, né, inclusive, novamente, na época que conversei com o Fabrício a primeira vez sobre conteúdo, ele falou, monta um media kit. No dia seguinte eu já tinha um media kit, eu tenho esse media kit atualizado a cada 2 meses, no máximo, tem os meus números, a única coisa que falta é alguns números de engajamento de loja, porque a Bravo é a nossa parceira também quase desde o início, eles sempre acreditaram na gente e, sei lá, se for pegar os números de só dos cupons dos apoiadores lá e da galera que usa o nosso código, segundo o último cálculo que eu fiz, passava de 6 dígitos. Então, assim, é um valor astronômico. Quando eu conversei com os caras lá, eles me falaram mais ou menos o número, eu falei, cara, meu Deus, eu tenho realmente essa influência, né? E aí entra até naquela brincadeira do lobby que você comentou no começo, né? Que eu não sei se você... Faz tempo que eu não ouço regularmente o CorujaCast, mas eu não sei se em algum momento vocês chegaram a comentar sobre essa história do lobby aqui no CorujaCast.
A gente zoa quase todo episódio. Então, quase todo episódio a gente faz alguma zoeira sobre isso.
Pra quem não sabe dessa história, e o Fabrício inclusive sabe dessa, porque eu ainda quero fazer o lobby do carteado lá no Aftermath ainda, fica aí a denúncia. Eu fui, mais uma vez, como já aconteceu várias vezes, citado indiretamente num post da Ludopedia, que apesar do meu top 1 ser o Anacrone, eu ficava falando de Vaz e falava bem de carteado e tal, e inclusive tem até um erro crasso, né, porque o meu top 2 do meu top 50 é o Nemesis. Eu não sei nem qual que é a posição que entra carteado ali, porque quando eu fiz o meu top 50, eu também tava numa outra vibe. Talvez hoje entre alguma coisa, não sei, mas não tem tantos carteados assim quanto a galera imagina no meu top 50, né? Mas comentaram que na época que a gente tava fazendo, eu e o Covil, fazemos lobby pro Felbar, bizarros, porque a gente queria que as editoras lançassem mais jogos nesse estilo de carteado, porque era, isso era uma forma de baratear custo e lançar jogo caro no Brasil e não sei o quê. Aí eu penso o seguinte, hoje eu trabalho praticamente dobrado, porque eu tenho feito revisões e consultoria e outras coisas dentro dos jogos de tabuleiro pra pegar uma grana extra pra gastar com o jogo. A maioria dos jogos que eu gasto de meu dinheiro são carteados. Então assim, pra que que eu vou querer encarecer algo que eu estou gastando meu dinheiro nisso, né? Já começa por essa lógica, né? Mas realmente depois eu passei a refletir um pouco mais e eu entendo um certo... Eu entendo uma... Olha só, hein? Olha como eu tô empático, hein? Eu entendo uma certa resistência e até essa certa acusação em relação a lobby, porque as nossas ações como criadores de conteúdo, e principalmente criadores que têm relevância, nós afetamos o mercado por si só. E eu percebi que essa história de criar um programa no podcast sobre carteado, eu criei um canal só sobre isso, pra quem não conhece, eu tenho um canal agora de vídeo que chama Jogos de Cartas e Afins, que é somente sobre jogos de cartas, carteados
e afins,
que o afim não tem muita coisa ainda, mas eu tenho um canal só sobre isso, e é curioso que eu comecei a receber mensagens de editoras me perguntando sobre os jogos, o que, que eu achava disso, o que, que eu achava daquilo. Aí sim eu entendi um pouco mais o porquê, assim, eu gosto de jogos de tabuleiro no geral. Eu gosto desde um jogo pesado. Essa semana a gente tava jogando Hora de Labora, do Uvi, que é o jogo mais pesado dele no BGG, pelo menos na minha pesquisa aqui. Ele tava com 3.9 de complexidade de 5 no BGG, então não é um jogo simples.
Eu acho ele é mais pesado do Uvi mesmo.
Não é um jogo simples, mas é um jogo bom pra caralho. Recentemente eu troquei vários jogos, peguei um Carnegie, que eu não tinha jogado ainda, agora eu tô com Carnegie aqui pra aprender, mas eu também gosto de, sei lá, jogar um party game, eu gosto de jogar um Sintonia, um Telestration, um Dani, e eu também gosto muito de carteado. Eu me identifiquei hoje mais com os carteados, mas esse ano a gente jogou a campanha do Sleeping Gods inteira, foram 15 horas em 8 partidas, a gente jogou Pax Emancipation pela primeira vez, que era um parto na minha estante da vergonha, e a gente conseguiu jogar. Eu joguei um 18xx, mas as pessoas insistem especificamente no carteado, porque eu imagino que exista essa resistência, porque quem não gosta vai resistir, da mesma forma que eu não gosto, por exemplo, de certos estilos de música, então quando alguma coisa acontece nesses estilos de música, eu vou reclamar pra caramba, eu vou xingar, vou falar que é tudo igual e tudo mais, né? Eu entendo o outro lado. Mas, voltando aí pra essa coisa do lobby, é normal a galera perceber que quem tem essa influência maior, que aparece mais, que fala mais, não estou dizendo que eu sou um super influencer, mas eu entendo que as pessoas ouvem o nosso podcast, pessoas que estão aqui estão ouvindo o CorujaCast. A nossa palavra tem engajamento, é como o Fabrício falou, já teve várias vezes, eu tô no meio do meu trabalho, eu vejo que o Fabrício tá online, ele tá jogando jogo de videogame, não tô nem aí que é videogame ou sei lá o que, eu vou lá porque eu quero ouvir o Fabrício, porque se tornou uma constante na minha vida, desde que eu conheci o Fabrício, quando eu tava lá com o meu pescoço fudido, com a hérnia lá, colar cervical, que eu maratonei todos os vídeos do canal do Fabrício até aquele momento, acostumei a ouvir o Fabrício. Então o Fabrício fala uma parada pra mim, eu ouço o que o Fabrício fala, entendeu?
Vira seu parceiro de momentos de silêncio, né?
E não só isso, mas até quando eu precisei alguma coisa, eu mandei mensagem pro Fabrício. Falei, Fabrício, ó, tô com uma ideia, tô com uma dúvida, dá uma sugestão, o que, que você acha disso? Já mandei várias vezes ao longo desse ano. Não que eu mando mensagem pro Fabrício todo dia, mas quando a gente manda, eu mando alguma coisa importante. Falo, pô, maneiro, tá, até dei essa sugestão. Ah, por que a gente não faz um bagulho sobre carteado pra debater por uma outra perspectiva? Mas você vê, são ideias, a gente tá se complementando hoje. Uhum. Mas antes de conhecer o Fabrício, de conversar com o Fabrício pessoalmente e tal, não sei o quê, eu era espectador do Fabrício. Então, eu brinquei várias vezes. Eu até comentei recentemente, eu não lembro qual foi um dos vídeos lá do Fabrício, que eu conheci o Anacrony a primeira vez no canal do Fabrício. Eu conheci o Tricerion a primeira vez no canal do Fabrício. Então, assim, se eu, de alguma forma, comecei com essa sementinha na minha cabeça, tem relação com aquilo que ele expôs. E veja, naquela época, o jogo não tinha nem ideia de sair no Brasil, nem porra nenhuma.
É isso que eu ia falar agora.
Você jogou na Fiel lá e fez conteúdo, né?
É, o Anacrony e o Tricerion, o Henrique pegou na gringa, né? Então veio pra cá e a gente já tava com ele ali. E isso é bom pra galera escutar, que você não precisa se vender pra uma editora de receber jogo e depois entregar pra outros amigos só porque é hype. Faz os jogos que que você gosta, cara. Quando o Aftermath começou, a primeira coisa que eu fiz, não foi o que fiz. O Henrique da Fiel, ele fez, quando eu falei do canal, que eu queria saber os jogos que a gente tinha pra gente jogar e gravar, o Henrique entrou no Ludopedia, fez um grupo da Fiel e pediu pra todo mundo atualizar os jogos que tinha lá pra eu poder ver. Então a minha conta foi quantos jogos eu tenho, quantos jogos meus amigos têm. Bem, esses são os vídeos que eu vou fazer no canal, pô.
Exato. O meu primeiro texto foi sobre Age of War.
O primeiro vídeo do Aftermath foi o Paramax, que era um jogo que eu tinha acabado de abrir, que eu já tinha comprado ele há muito tempão. Foi em 2016 o vídeo, eu tinha comprado ele em 2014, se eu não me engano, e nunca tinha jogado. Então eu tirei ele, joguei ele duas vezes seguidas na semana, falei, meu irmão,
demorou, né? Começar o canal. E eu só peguei o Panamax por conta desse vídeo seu, você tá ligado? Aí, né? Que gerou a briga entre Rafael Coelho e eu, que foi um dos motivos ele ir embora pro Covil.
E assim, Fabrício, a parada é que assim, hoje, aí isso é pra galera que acha que, ah, mas é vendido, caramba, quatro, né? Já, a gente já falou que a gente não ganha nada de grana, assim, eu nunca vi grana de
mas gostaria, deixa gostaria. Claro isso, porque eu sou puritano, não, eu gostaria, eu queria.
Porra, sim. Se a editora chega assim pra mim, ó, eu vou patrocinar pra você fazer vídeos sobre os jogos que você já gosta, só que agora eu vou pagar, porque eu pago edição, não é só no podcast, agora eu pago edição de vídeo e pago edição de áudio. Então eu tô gastando duas vezes pra fazer uma coisa que eu gosto e tal, mas querendo ou não, é uma propaganda de alguma coisa. Mas pensando nessa coisa do vendido, aí assim, no começo do canal, no meu caso também, muitos dos jogos que estão no podcast foram jogos emprestados dos meus amigos. Eles fizeram a mesma coisa. Os caras colocaram na Ludopedia a coleção inteira. Eu marcava lá, ó, pô, você me empresta o Age of War? Por exemplo, o Age of War foi um dos primeiros episódios do podcast que foi um jogo emprestado. Não tem o Age of War. Um dos nossos amigos lá foi lá e comprou e eu falei, pô, eu gostei pra caralho desse jogo. Quero falar sobre ele. Eles emprestaram pra gente. Só que teve um momento do podcast que, quando a gente tava com mais parcerias, porque a gente teve uma redução, porque eu acho que assim, o formato do podcast, ainda mais hoje em dia, em que você tem TikTok concorrendo e muito Instagram concorrendo, a editora, ela tem uma verba limitada. Ela não pode mandar pra todo mundo. Ela vai mandar pra onde ela vê resultado, e veja, quando ela vê resultado, é porque o resultado aqui do podcast, ele tá muito mais relacionado com essa parte introspectiva de quem ouve, e não com essa parte visual de números e não sei o quê. Porque a gente consegue provar o nosso engajamento, os nossos números, tem gráfico, tem tudo isso. Eu tenho o gráfico dos rankings do Spotify e do iTunes, eu sempre mostro isso, mas aí cabe a cada editora saber analisar esses números, e nem todas sabem.
Não, nem todas têm nem funcionário também, né? Pra poder ficar ali olhando, pois é. Caralho, tem isso também.
E acontece, e de novo, elas vão aplicar a verba naquilo que é mais visual. Só que aí beleza. Quando eu tava com as parcerias no talo, eu tinha uma fila de jogo que eu queria fazer, porque eu conheci um monte de jogo novo. Eu queria falar sobre vários deles. Agora, reduzindo essas parcerias, eu tenho menos jogos recebidos, eu posso me dedicar mais aos jogos que eu tenho, porque eu não vou parar de fazer conteúdo. Porque eu gosto dos jogos e eu falo dos jogos que eu gosto. Então, hoje, por exemplo, aqui no dia que esse cast foi gravado, saiu um episódio lá do Gambiar, que a gente falou de 6 jogos. A gente falou do Geekmon Capture, esse era a novidade. A gente tava faz mais de mês com o jogo, jogamos várias vezes, eu curti o jogo, quis falar sobre o jogo. Eu falei sobre o Glitches da Paper Games, esse, apesar de ser um jogo novo, já tem mais de um mês, não foi acabou de chegar, já vou fazer um conteúdo, não, eu estudei, eu joguei, a gente viu, colocou, jogou a promo e tal, não sei o que lá. Eu peguei um jogo mais antigo, que era o Port Royal a Caminho, que a gente já tinha recebido, e não é porque eu recebi que eu sou obrigado a fazer o conteúdo, mas porque eu consegui encaixar ele numa pauta sobre nostalgia, pra falar do Clemens Franz, meu amado, aí já emendou pra falar do Aurat Labora, que é o jogo que nem saiu no Brasil e tá tudo bem, eu quis falar sobre ele. A gente falou sobre o Ascension, que tá na sua edição lá de 10 anos, que tá linda, maravilhosa. Só que eu não tinha jogado Ascension, pra mim o Ascension era uma novidade. E por fim, a gente falou do Flippit, a Dança dos Tronos, do Teruya, porque além de eu achar as ideias do Teruya sensacionais, eu queria falar um pouco sobre esse jogo, porque a gente já tinha jogado e detalhe, a gente recebeu esse jogo faz mó cota. Mas quando a gente tem o timing, é mais uma questão de timing. Eu quis fazer uma pauta em que eu falava de nostalgia de diferentes formas. Nostalgia da tecnologia com glitches, a nostalgia do Pokémon com o Geekmon, a nostalgia dos flipbooks da minha infância com o Flippit. O Port Royal é nostálgico pra mim, foi um dos meus primeiros jogos da Paper Games, o Port Royal mais antigo. Inclusive, aprendi com o Aftermath na época, eu lembro do vídeo do Aftermath do Port Royal. O Ascension, sempre ouvi falar, nunca tive a oportunidade de jogar, teve amigo meu que já quis comprar usado e não conseguiu na época, foi muito legal. E o Aurat Labora, porque a nostalgia está no jogo ser mais antigo também, mas também essa arte do Clemens Franz que traz um pouco dessa nostalgia do board game velho. Então, assim, veja, eu tenho alguns jogos do meio desse que foram recebidos, teve jogo que eu comprei, e teve jogo que nem tá aqui no Brasil. Então, assim, não tem uma conspiração de que a editora me paga pra fazer o episódio, eu preciso fazer alguma coisa, tal, não sei o que lá. Não existe isso. A questão é que as editoras, elas muitas vezes, elas conseguem colocar o jogo na nossa mão, uma coisa que a gente talvez não iria jogar, porque não dá pra comprar tudo. É muito
exatamente.
Jogo.
Exatamente.
Você imagina comprar todos os jogos que a Galápagos lança. É impossível. Não dá.
Só se você for filho do Jeff Bezos mesmo.
Herdeiro. Não, e acho que nem se for, porque dá pra acompanhar, pra jogar tudo, porque aí você vai ter que jogar tudo. Toda semana lança 5 ou 6, né?
É, a galera tem que entender que o board game, né, cara, ele demanda um tempo também pra você aprender e jogar.
Exato.
Não é uma parada que tu abre e toma, sacou? Ah, abri e tomei aqui, beleza? Não é assim, cara.
É, o que eu até ia fomentar agora, só fazer uma primeira observação, é porque sempre que vem essa história do lobby, é muito engraçado, porque a gente surgiu junto com o Gustavo e algumas certas pessoas criaram que tem uma rivalidade entre nós, e é sempre engraçado.
Você lembra disso? Até com a Aftermath quiseram fazer rivalidade.
É, exatamente. E, cara, e sempre que tem alguma coisinha, não sei o que, não sei o que. Cara, já, às vezes solta uma besteirinha num grupo aqui e outra ali e dá um bafafá. Isso é legal, porque a gente vê o tanto que as comunidades são engajadas e tem gente do grupo do CorujaCast que tá no grupo do Gambiarra e vice-versa. Isso eu acho muito do caralho. Agora que você falou sobre essa questão de jogar tudo, cara, se eu vou fazer um episódio, sei lá, sobre alguma coisa, eu tenho que ter primeiro jogado. Eu não faço review de manual. O único que fazia isso era o biscoito. E você falou sobre ter funcionários. O CorujaCast antes tinham 7 pessoas, agora tem 4. Então, é muito mais fácil, por exemplo, um jogo que não me agradou, às vezes agrada o Fabrício, ou às vezes agrada a Alice, às vezes agrada a Carol. E vocês não, como vocês são o Fabrício e o Gustavo, é mais difícil você falar bem de um jogo, você tem que sentar, tem que jogar com a mesa. Às vezes a mesa não tá legal, às vezes o jogo não pegou pra você e tal. Mas um jogo que, sei lá, por exemplo, Santa Mônica me pegou pra caralho. Às vezes não pega lá no Fabrício, na casa dele, igual o Pueblo pegou e os pais, eles adoraram. Então, às vezes o Fabrício pode fazer um episódio ou um material sobre um vídeo que o Pedro não faria. E fica mais fácil pra gente falar de uma variedade maior de jogos, diferente do Aftermath, que é um cara só. Aí, assim, a gente zoa muito esse negócio. Ah, não vou falar de carteado. Ah, mas eu tô doido pra fazer um episódio sobre Peggy 6, que é um jogo que eu adoro Peggy 6. E eu quero fazer um episódio sobre Peggy 6 e acabou. E é isso, entendeu? Pra eu fazer um episódio, eu tenho que ter jogado. E, assim, às vezes eu não vou conseguir jogar um jogo de R$800, mas às vezes um joguinho velho que eu peguei um tempo atrás, por 180 dá pra fazer, entendeu? É igual o Cuba, eu amo o Cuba, eu fiz questão de gravar um episódio do Cuba, porque o Cuba que era do Fabrício virou meu, e eu amo esse jogo. Eu fiz um episódio, deu pouca reprodução, mas eu tô feliz porque eu consegui fazer algo que eu queria fazer, entendeu?
É, mas amanhã uma editora aí anuncia o Cuba, pronto, sacou?
É, pois é.
Por exemplo, nas últimas semanas aí, teve um Anki em promoção, eu sei que não tá em promoção quando o vídeo do nada explode no canal.
É o Anki.
Anki, Duna, Traição e o The Shield, né? Uhum. Eles entraram em promoção aí, meu irmão. Explodiu o view deles aí nas últimas semanas. Então a galera tem que entender que é meio legacy a sua criação de conteúdo.
Sim.
Né? E por causa desse legacy, você não precisa envergonhar a sua marca.
Exatamente.
Quer ver um exemplo? Eu comecei o canal de vídeo, eu queria fazer uma série só sobre jogos que não foram lançados no Brasil. Né? Vazas, Slime, essas coisas carteadas. Eu queria fazer coisa que não foi lançada no Brasil, só pra, tipo, ter o vídeo, sabe? Tipo, muitos jogos desses que eu gosto não tem vídeo. Falei, vou fazer. E apesar de alguns terem vários vídeos, tipo um Mask, um Scout, calhou que um dos que eu fiz, que foi o Scout, a galera Galápagos anunciou. No dia seguinte tava cheio de view lá, entendeu?
Exatamente.
Então, não foi algo tipo assim, eu fiz um plano maligno que eu sabia que a Galápagos ia anunciar, até porque a Galápagos não é parceira do Gambiarra. Uhum. Mas eu fui lá e, tipo, beleza, que legal. E assim, isso pode acontecer com qualquer jogo. Tipo, a gente tá fazendo porque a gente quer.
Ah, o Last Message, a gente fez um episódio que a gente jogou, eu e o Fabs, jogamos na casa do Coelho, tal, não sei o que, jogamos, falamos super bem, pá. Aí, do nada, a Luden Stum, Last Message, cara, deu um pico gigantesco, assim, de reprodução do episódio quando eles anunciaram o Last Message.
Ó, pra tu ver, em outubro do ano passado, eu fiz o review do Bongo, cara, que é um jogo que eu achei sensacional, que eu tinha anos pra jogar e não jogava. Joguei, gravei, botei no ar, mano. um bom que é um jogo que tá aí, ó, Out of Print, tá mó tempão aí, já foi lançado. A galera precisa, sacou, se preocupar mais com a sua criação de conteúdo do que sobre o resto. Mas sobre o assunto, né, da gente ser vendido, tá? Por mais que a gente queira dar satisfação, isso vai ser ignorado. Não pela nossa comunidade, não pela galera que tá junto com a gente ali, que convive, que troca ideia no WhatsApp todos os dias ou tal, não sei o quê. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, a gente tá dentro de um nicho que 70% desse nicho não pratica o nicho. O que, que é isso? É a pessoa que só compra jogo e não joga.
Colecionador, né?
Não, cara, pra mim, colecionar o quê? Caixa de papelão na estante? Pra mim não faz o menor sentido isso.
É isso que eu
não
que
é
me
obra
pega.
De arte. Não é obra de arte que você fica olhando e sacou? É que nem comprar vinho no bebê. É a mesma
exatamente.
Coisa, sacou? Então a gente tem que botar isso na cabeça. De 60% a 70% só compra e não joga, sacou? Aí tu tem que somar nisso tudo, né? Que é a grande formação das pessoas que estão no Ludopedia, é as pessoas que queriam ser designer e não conseguiram, queriam fazer jogo e não conseguem, queriam ser dono de editora e não conseguem, queriam ser criador de conteúdo e não conseguem. Então eles vão fazer o cacete pra encher o saco, bro.
Uhum.
Eles vão fazer de tudo pra tentar diminuir o trabalho de quem tá fazendo. Tô dizendo nem que tem sucesso não, de quem tá trabalhando. Quem tá trabalhando, tá botando ali, cara, porra, durante a semana eu tô dedicando, eu dedico mais de 25 horas por semana pra criação de conteúdo do canal. E eu não tô contando nem postagem no Instagram, que leva tempo também. Tô contando só gravação. E hoje eu tenho um editor, graças a Deus, aí, pra editar os vídeos do Aftermath no canal, que o cara, que o Mika, grande Mika, topou dividir comigo a parte de produção. Eu produzo, ele edita. E quando o YouTube paga, a gente ganha junto. O cara topou isso, pô. Senão não tinha como, cara. Sacou? Uhum. Você dedicar mais tempo pra criação de conteúdo e não receber dinheiro por isso. Então a gente tem que entender que existe essa espécime dentro do nosso nicho, da pessoa que tem raiva de quem joga, que tem raiva de quem cria conteúdo, de tem raiva que faz jogo e é bem sucedido, porque ele não conseguiu ser isso.
E de quem tem raiva que tem acesso a jogo, porque eu conheço muito palestrinha que fica, ah não, o jogo vai vir pro Brasil, que não sei o que, e cara, fica puto. Eu conheço um cara assim, tá, aqui de BH, que se um determinado joguinho underground chega na cena, o cara fica puto.
Não, é, o maluco, esse aí é o Alecrim Dourado, é outro pobre coitado. Sacou? Então a gente precisa entender isso pra ter mais tranquilidade. Isso foi uma parada que eu fui entendendo com o tempo. Antigamente eu queria bater boca, não sei o que, pá, pá, pá. Eu fui entender, eu botei foto do Cat in the Box, o maluco comentou lá, mais hype do que jogo bom. Aí eu virei e falei, pô, realmente, né, um jogo pra todo mundo, poucas pessoas entendem. O cara ficou, pô, eu entendi o jogo, não sei o que, sacou? Tu bota ele na exclusão, o maluco fica puto, e é isso que eu vou fazer com todos vocês, sacou?
É tipo a galera que ficou pistola com o anúncio do Food Chain.
É, cara, porque
nossa, tá revoltado, puro. Qual é o sentido? Pô, agora todo mundo vai poder jogar, pô, que bacana.
É porque o Food Chain virou... O Food Chain é tipo Lisboa, é o jogo que o cara coloca no preço lá na puta que pariu, que ele garante que vai pagar o IPVA do carro dele, entendeu?
É, cara, sacou? É a mesma galera que fica puto, mané, com um porteiro indo pra Europa, sacou? Viajando, sacou?
É, mas isso aí é aquela galera que quer especular jogo, o cara, não quer um acesso
exatamente.
Ao jogo.
Exatamente, é o cambista de board game, é o cambista. É,
ele não quer a divulgação. Eu falei um tempo atrás sobre isso, né? O cara que sabia de jogo de tabuleiro na família, hoje ele tá puto porque quando ele chegar na festa de fim de ano, o primo maromba dele sabe de jogo de tabuleiro também. E aí ele tá puto. A única coisa que ele tinha de diferente pra somar na festa de fim de ano era o jogo de tabuleiro. Ao invés de ele ficar feliz porque agora ele tem um primo que quer jogar também, ele tá puto que não é mais ele que apita.
Exatamente.
Então a gente precisa ter esse entendimento de grande parte da comunidade. Continuo criando meu conteúdo, troco minha ideia aqui no grupo do WhatsApp com os apoiadores do canal, a gente se diverte pra caralho. Agora virou moda final de semana só postar foto de comida, pra deixar geral puto. Então é foto de churrasco, de lasanha, e foda-se, sacou? Um outro maluco botou a foto de um podrão e tal, não sei o quê. E é isso. Durante a semana a gente bota a foto jogando e vambora. Então as pessoas, elas precisam entender que o jogo de tabuleiro é uma ferramenta pra você conhecer outras pessoas.
Isso,
ele,
exatamente.
E o seu armário só tá fazendo sucesso pra poeira, mano.
E pra mofo.
Só isso. E dependendo do lugar onde você morar, é mofo, né?
Exatamente.
Aqui, bate sol direto o dia inteiro, se mofar, mano, é um mofo, é Highlander, né?
Ô Fabrício, mais cedo vocês tinham falado sobre aceitar qualquer coisa, eu lembrei de uma situação aqui. Teve um jogo, esse jogo foi lançado em território nacional, tá? E chamaram a gente pra testar ele e tal. E aí, cara, a gente deu nosso parecer. Cara, o jogo não tava redondo. Cara, tinha um monte de coisa pra arrumar. Aí o designer só falou assim, beleza, mas a gente vai lançar mesmo assim? É porque a gente tá querendo pegar as coisas positivas pra colocar na página da campanha. campanha, beleza? Eu falei, tá bom, ok. Mas assim, mas não leva mal não, não vou colocar o que vocês comentaram não, porque a gente precisa de mensagens positivas e tal. E quando lançou o Catarse, eu falei, cara, parece que ChatGPT não existia ainda, mas parecia descrição de ChatGPT, sabe? A coisa mais genérica possível de escrever no jogo. E gente elogiando coisas que, assim, cara, estavam definitivamente quebradas. E beleza, ok, foi lançado. O jogo flopou pra caralho. Hoje o pessoal vende muito barato. E é isso.
Ah, mas isso aí já aconteceu bastante. Isso aí, porra, meu. Vou te contar tudo.
Ah, elogia lá que a gente manda uma cópia pra você sortear pros seus ouvintes. Ok, mas, porra, eu não quero sortear um jogo merda.
Por exemplo, hoje eu tenho uma política com relação a jogo que vai lançar em financiamento coletivo, que eu preciso jogar ele. Ah, mas eu vou te mandar não sei o quê. Meu irmão, não manda, a gente vai marcar em algum lugar. Por exemplo, o Geekmon, eu ia jogar na Ludus com o pessoal de lá, mas a gente não conseguiu se encontrar. Uhum. Eu queria se encontrar com eles pra jogar e poder ver qual era. Um outro que eu não joguei antes, o Santa Claus.
Esse eu também não joguei.
Sacou? Mas aí eu dei a sorte de quando eu viajei pra São Paulo no final do ano passado, eu cheguei na quinta-feira, e na quinta-feira o lançamento dele na Ludus, Luderia. Aí eu fui lá e tive o prazer de jogar e gostei. Cara, entendeu? Então hoje, quando alguém chega com isso aí também, aí o que acontece? Você tem que estabelecer políticas pra sua marca, né? Não é pro seu canal. A marca é o Aftermath, que é o Fabrício, que não tem personagem. É o mesmo maluco. O mesmo cara que fala no Aftermath é o mesmo cara que tu vai encontrar nos outros lugares, vai trocar ideia contigo, vai bater papo, é o mesmo maluco, né? Então eu tenho uma política hoje que jogo que vai ser lançado, eu preciso jogar antes pra poder falar qualquer coisa. Que eu acho que deveria ser o mínimo também, né?
Não, isso deveria ser óbvio, né, Fabrício? Isso é o mais
exatamente.
Louco.
Já houve um tempo em que eu não falei do jogo, mas falei do lançamento do jogo. Eu não falei, o jogo é bom ou ruim. Falei, gente, ó...
Vai lançar
esse jogo
a tal
aqui,
data, né?
De fulano de tal, já tem um sucesso aí, já fez um jogo de maneira e tal. E aí deu problema na produção. Aí tu se quebra, sabe qual é? Porque, porra, tu indicou o financiamento coletivo e tal e deu problema na produção. Como é que você fica? Então eu botei pra mim que isso eu não ia fazer mais de financiamento coletivo. Não ia fazer mais. Por exemplo, agora começou o financiamento coletivo do Creepers, do Humberto, lá pela Aces Studios. Cara, eu joguei o Creepers há muitos anos atrás. Eu gosto muito da ideia. Humberto pra mim ele é tipo Teruya, um maluco que trabalha fora da caixa também, sabe qual é? Então quando eu joguei o Creepers eu gostei bastante. Saiu agora o financiamento coletivo? Compartilhei na página do canal. E é isso, tá? Mas o papo que toda a comunidade precisa entender é que primeiro, nós somos consumidores iguais a você também. Por exemplo, deve ter gente aí desde o início do podcast pensando, o Pueblo Fabrício recebeu da editora. Não recebi, eu comprei. Tirei do meu bolso, um jogo que eu tô há mais de 10 anos procurando, comprei o Pueblo pra jogar. E eu vou falar do jogo e vambora. Vai ter vídeo dele no canal e vambora.
Mas porque você gosta, foi uma escolha sua, né?
Sim, isso que é o negócio. Eu quero ele, porque eu tô há mais de 10 anos procurando, tava out of print, não conseguia comprar, tive a oportunidade de comprar e comprei, entendeu? E a importadora que trouxe pro Brasil, eu tenho zero contato, zero tudo, quero continuar não tendo nenhum contato. Então eu vou chegar e falar, meu irmão, não tem essa parada. Já tá gravado o bloco de abertura e encerramento, só tem que gravar o bloco 2 porque minha casa tava em obra aqui, não tinha como gravar. Mas só falta gravar o bloco 2 pra botar o review no ar e vai ser sobre isso, tá? Então você aí que tá, consome nossos trabalhos e tal, não sei o quê, a gente tá tirando dinheiro do bolso pra fazer isso. Quando você vê uma viagem do Aftermath, saiu dinheiro do bolso pra poder fazer aquela parada ali. Então dá o like e comentar, é o mínimo que vocês podem fazer pra ajudar a gente também. Agora, o cara que já não gosta da gente, que vai falar que a gente é vendido, esse a gente não tem nem que se preocupar, mano. Sacou? Não tem que se preocupar. Não, ele não vai mudar de ideia, ele vai continuar pensando assim, pra sempre. Toda hora que ele for ver, tá vendo? Ah, mas ele falou isso aí porque ele é vendido e tal, não sei o quê. Eu comecei a fazer unboxing ao vivo pra depois ninguém falar que eu manipulei um unboxing, sabe qual é?
Uhum.
E aí eu abro, mostro, não sei o quê. Ninguém vai virar e falar, pô, Fabrício escondeu que tava mofado. Fabrício mostrou tudo. Abriu o tabuleiro, mostrar a parte do tabuleiro, parte da frente e tal, não sei o quê. Todos os unboxings são ao vivo, com a galera no chat trocando ideia e vambora, entendeu? E o cara que quer continuar achando que a gente é vendido, pô, só lamento por você.
Exatamente.
Só pra que você tenha tempo pra poder jogar.
Então vamos para considerações finais, e aí os senhores, agradecer mais uma vez por dispendiar a segunda noite de vocês aqui comigo, falando do assunto chato, é chato, mas é bom que a gente deixa para a panos limpos, a pratos limpos, as condições limpas, para aqueles que acham que a gente é tudo vendido, sendo grande, pequeno, velho, não tão velho, que estamos aqui nesse hobby. Então, senhor Gustavo, suas considerações finais sobre influencers serem vendidos, e deixa suas redes sociais e canais aí.
Olha, pode até ser que alguém seja vendido e eu não coloco a mão no fogo por todo mundo, mas a gente tenta aqui justificar como a gente não é, né? E eu nunca tive nada a esconder da galera,
A gente, desde o início do podcast, sempre foi muito claro. Quando é parceria, é parceria. Quando é algum canal, alguma coisa que a gente foi participar, ou qualquer evento que a gente participou, a gente sempre comenta e tudo, como você mesmo diz, há panos claros, há panos limpos, né? E então, eu entendo que conforme você faz um certo barulho, as pessoas comentam sobre o seu conteúdo, e isso é uma coisa que você que tá nos ouvindo, se você tá começando, e começando é um ano, dois, pra mim ainda é um começo, e você não teve sucesso com parcerias, o canal tem alguma dificuldade pra crescer, alguma coisa do tipo, faça o seu trabalho do jeito que você gosta. Não pense em fazer o seu conteúdo para agradar editora, para agradar fulano ou ciclano. Se agrade primeiro, que provavelmente o que você fizer vai agradar os outros. Porque se você gosta do que você faz, alguém provavelmente vai curtir também, né? E hoje eu sempre penso nisso. Eu faço primeiro o que eu gosto e depois eu penso no resultado. Não é à toa que, como eu falei, a gente já teve altos e baixos em relação a parcerias e outras coisas, mas a gente continua crescendo. Eu acompanho meus números, eu continuo fazendo o meu Media Kit e os números só estão crescendo. Do ano passado para cá dobrou, do ano retrasado para o outro também praticamente dobrou. Então, alguma coisa a gente está fazendo certo. Agora, se tem editora que não quer enxergar isso, ou se eles preferem investir em outras mídias, eu tenho que me adequar ao mercado e não o mercado se adequar a mim. Então, queria agradecer mais uma vez aí o Pedrão pelo convite, pela companhia do Fabrício. É sempre bom poder fazer conteúdo também com o Fabrício. E para que você que ouve o podcast, provavelmente você já deve ter ouvido falar, mas se não, eu tenho o podcast que é o Gambiarra Board Games, tá na mesma plataforma que você tá ouvindo aqui o Coruja, e não temos nenhum tipo de rixa, briga, rusga com o Coruja Cast, por mais que no passado alguém tentou implantar isso. Já tentaram implantar que eu e o Fabrício tinha brigado, já tentaram colocar meu nome na boca do sapo, já tentaram colocar o podcast contra o Covil por causa de prêmio Ludopedia, e no final das contas, não tem nada disso, eu pelo menos não tenho nenhum problema com nenhum criador de conteúdo. Se alguém tiver problema comigo, pode falar comigo sem problemas.
Mas é o problema dele também, foda-se.
Exato.
Exatamente.
E, se você gosta de jogos de cartas, carteados e diferente, por exemplo, do Pedrão... Não, mentira. Diferente da galera que reclama do lobby, procure aí no YouTube Jogos de Cartas e Afins, que é o meu canal, que eu estou fazendo vídeo uma vez por semana, duas vezes por semana. Eu tento fazer o possível aí, o que eu gosto também, para fazer vídeos sobre esses jogos, sempre mostrando jogos novos. Tenho sempre preferido jogos que não tem vídeo, que não tem aqui no Brasil também. Mas a gente também tem feito outros conteúdos lá e eu acho que vocês vão se surpreender nos próximas semanas, talvez meses, com algumas coisas que vão aparecer por lá. Tamo junto.
Fala agora ele, o nosso arquiteto aqui. Considerações Opa. Finais, Fabrício, e as redes sociais e onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho, caso não conheçam um dos criadores da época de prata da Ludopedia.
Bem, olha só, a gente não ganha dinheiro, mas Alô Editoras, Diversão Offline tá chegando. Quem quiser fazer ativação durante Diversão Offline, pode entrar em contato aí, que estamos aí para fazer ativações no seu stand, para mostrar o seu stand, para sentar na mesa lá, jogar com a galera, se divertir. Então entre em contato, porque ir para o Diversão Offline custa muito caro e a gente precisa dessa ajuda aí das editoras para poder viabilizar. E lojas também aí, estamos aí para qualquer parada. Enfim, é muito importante o trabalho de vocês com o lance de podcast, assim, roots, se falando, né? É muito bom ter esse conteúdo para a galera poder escutar, para a galera poder consumir de uma maneira diferente e ficar por dentro do que está rolando. Então não desistam, é importante. Sobre as redes sociais do Aftermath, é AftermathBG no YouTube, no Instagram, no Twitter, no teu Twitter agora, né? Mas enfim, em todas as redes sociais é AftermathBG. No Instagram é diariamente, tem sempre algum conteúdo, uma foto lá, eu posto os resultados das partidas, abro umas caixinhas para bater papo com a galera e tal. No YouTube, teoricamente, é segunda e quinta, mas a gente já está 2 semanas aí meio fora de padrão por causa das obras que tiveram aqui em casa. Foi uma correria, não deu para fazer tudo. Eu vou acabar aqui de gravar com vocês agora, eu vou gravar o bloco 2 de regras ali do Great Eastern Trail Nova Zelândia. Tem que botar no ar, tá faltando. Mas enfim, segue lá, que é muito importante esses likezinhos de vocês, os comentários de vocês, é importante para todos nós. E é de graça, então fortalece aí. Se você curte nossa criação de conteúdo, nosso papo reto, né? Esse papo sem caô, que é vendido quando a gente quer. Porque, por Gustavão, o almoço da Grok tava maneiro, né? Então a gente subiu.
Porra! Nossa, pelo aquele amor almoço, de Deus, que salmão!
Aquele almoço regado a muita chuva foi sensacional. Então a gente se vende por um almocinho,
Porra, pôr o Salmão até eu vendo o canal aí.
Tá vendo, não? Porra, a gente negocia isso aí. Mas enfim, vamos cair pra dentro, vamos continuar fazendo o que a gente gosta, e quem não gosta, eu só lamento, Brian.
Muito bem. Gostaria de agradecer a todos pela audiência e pela paciência, agradecer mais uma vez esses dois grandes ídolos da BGsfera. Siga a gente nas redes sociais, @LostTokenBG. Apoia a gente no Catarse, catarse.me/LostTokenBG. Vai comprar jogo? lojalutica.com.br. Use o cupom CorujaLutica e ajude a firma a crescer mais. E se tiver em BH, jogue no Ludocafé. Tô cavando aí minha folga pra tentar ir no DOF conhecer as grandes lendas do board game nacional. Mais uma vez, obrigado a todos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.